Pauta de reunião número 18/2013, 11ª reunião extraordinária, 3/10/2013, 9h30. Ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do Conto, instalação da reunião. Leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 8ª reunião ordinária ocorrida na data de 24. A doutora Cristina não está aí, não? Ah, tudo bem. Ordem do dia. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade, vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 4ª Promotoria Criminal de Intenção Final, objeto do edital número tal, firmado pelos promotores João Rodrigues, Cláudia do Amaral Camum, Fabiana Carvalho Viana França, Cecília Nogueira Guimarães. É, aqui nós temos a antiguidade. Cadê aqueles quadrinhos que vocês fazem? Não houve necessidade, né? Tem? Não, aquele tá aqui, eu não olhei, me desculpem. No terceiro quinto, nós temos o Dr. João Rodrigues Neto, né, e nos demais quintos nós temos mais 3 promotores. Então, antiguidade, eu consulto a doutora Creuza. Confirma o Dr. João Rodrigues?
Confirma.
Dr. Zé Carlos?
Também.
Doutora Conceição?
Sim.
E eu também confirmo o Dr. João Rodrigues. Por antiguidade foi removido para a promotoria, para a 4ª promotoria. Prestação, discussão, julgamento da não promoção. Da não promoção de arquivamento do procedimento preparatório de caso civil pro ex número tal, promotoria de Aparatuba, interessados: Maruim, suposto ato de improbidade administrativa, relatora doutora Maria Gama, não homologação, remessa dos autos à promotoria de origem, pedido de vista sentido ao procurador Jorge de Doutor Anastasia Moreira. Vou ver logo os outros, enquanto ela chega, né? Qual é esse aqui, Denise? Separa aqui, meu bem, por favor. Ah, deixa eu ver se eu concordei com ela, que eu não lembro. Se eu concordei, não há nem... Ah, não. Eu estou aqui, mas eu vou esperar que ela chegue. É a questão, aquela questão que nós já discutimos aqui do que é civil e do que é criminal, aquela distinção. Prestação, discussão e julgamento na não promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil... PROEG 28.10.01, da lavra do excelentíssimo senhor Dr. Zé Carlos de Oliveira, relator do procedimento. Este aqui? Bom, Dr. Zé Carlos, eu pedi... Pois não. Confirma o número, meu bem. 28.10.01.01.4. Nesse procedimento aqui, o Dr. Zé Carlos, como sempre, eu reitero aqui o cuidado que ele tem, o zelo, extremo cuidado. O doutor Zé Carlos votou pela não homologação deste feito, determinando a apuração por outro membro do Ministério Público dos atos praticados à margem da lei pelos membros do Conselho Tutelar de Santa Rosa.
Senhor presidente.
Ô, doutor, uma honra. Pelo amor de Deus, não só com... Não só... Não. Espera para chamar o colégio, viu, gente? Que senão os procuradores... E é. Foi. Então venham, tem só 3 processos. É uma honra. Eu ia, mas aí... Então, a gente só tem 4 procedimentos aqui. Então, este aqui é da lavra do doutor... Qual? Ah, eu também, em função dessas 2 reuniões, não deu para ir. Então, o doutor José Carlos Oliveira Filho é o relator e ele pede para designar. E eu, doutor José Carlos, com todas as vênias e com todo o respeito que eu tenho, como não poderia deixar de ser, pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pela profundidade das suas manifestações, eu fiz um voto divergente que eu vou submeter aqui. Vou lhe passar depois os autos para o senhor reiterar sua manifestação. Eu vou ler aqui a emenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, instauração mediante informação remetida pelo Conselho Tutelar da cidade de Santa Rosa, menor impúbere que supostamente vivia em situação de risco. Acordo de guarda e responsabilidade firmado com a tia materna da criança no âmbito do Conselho Tutelar. Não obstante as irregularidades apontadas pelo insigne conselheiro relator, o termo de guarda e responsabilidade não produz qualquer efeito, seja porque firmado em órgão estranho ao Poder Judiciário, seja porque odiernamente a menor voltou a resistir com a sua genitora, não subsistindo qualquer indício de negligência. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. cuidam os autos de procedimento preparatório de inquérito civil oriundo da promotoria de Riachuelo, investigação deflagrada em razão de suposta situação de risco enfrentada pela menor Andréia Andrade Santos, que foi entregue à sua tia materna pelos próprios genitores. Feito o estudo acerca das informações juntadas aos autos, temos que o membro ministerial oficiante agiu diligentemente, promovendo os atos necessários à apuração dos relatos. Verificando-se que não existem informações dando conta de que a criança se encontra em situação de risco, o que foi constatado também pelo Conselho Tutelar, não há qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento do presente procedimento preparatório. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Eu não vou ler, eu fiz um voto longo aqui, eu vou ler, passar para o relator, para que ele traga à lume as considerações do procedimento e assim eu apenas, para os conselheiros que vão votar, estou entendendo que a posição do promotor foi, digamos assim, aqui a melhor se coaduna com os autos, mas doutor Zé Carlos, quero aqui, como sempre tenho feito, registrar o profundo apreço, profundo respeito pelo zelo que o senhor tem, que é isso é que é importante mesmo, é ter o zelo, ter o cuidado. E que bom que a gente vive em órgãos colegiados, porque nos órgãos colegiados sai sempre a decisão. Eu sempre acho que a decisão dos órgãos colegiados, elas são as mais justas, porque elas espelham uma série de vontades. Então, com os autos e a palavra, o doutor Zé Carlos, e depois nós escolhemos os votos.
Bom, bom dia a todos. O que me levou aqui, nesse fato específico, a discordar do pedido de arquivamento foi o seguinte. Em primeiro lugar, eu digo aqui no meu pronunciamento, ver se eu estou confundindo com o outro que eu tenho aqui, parece que não. É, porque tem um outro aqui, deixa eu ver se é a mesma coisa. Não, homologação.
É o outro, é o do.
É. Eu estou indo direto, estou indo de encontro a... É o de Riachuelo. Primeiro, porque o Conselho Tutelar homologou o pedido de termo de guarda feito pela madrinha da menina e está dito que na reunião onde estavam presentes os pais e a madrinha, a criança Andréia, com 4 anos de idade, disse na ocasião, a criança Andréia confirma neste órgão que quer conviver com sua tia. Me parece que ela não tinha essa condição de fazer isso. E me parece que o conselho extrapolou da sua condição, né, de homologar um pedido de guarda, que é algo judicial, e que com a participação do próprio órgão do Ministério Público, que deveria se manifestar para dizer pode ser assim, não pode ser assim, mas não houve nada desses fatos. Então, em função disso, e por entender que, além do mais, havia aqui, como eu digo, dentro do rosário de ilegalidades cometidas pelos membros do Conselho Tutelar, também se constata que na cópia do documento de identidade anexado aos autos, a genitora Laurícia é tida como não alfabetizada. Entretanto, as folhas tais, ela assina como alfabetizada. E em comparando, vê-se que as situações, as assinaturas não são idênticas. Então, há uma possível possibilidade de fraude também nesse sentido. E eu me bato sempre no fato do ato praticado pelo conselho, onde não estava presente o promotor. Já com o genitor da menor, Cosme de Andrade, ocorre exatamente o contrário, ou seja, ele assina normalmente as folhas 7 e 19 e nas folhas 38 sua assinatura se dá a rogo. Mas ele sabe assinar, por que a rogo? Então, como eu entendo e continuo insistindo, data vênia, a não homologação determina a apuração por outro membro do Ministério Público dos atos praticados à margem da lei pelos membros do Conselho Tutelar. Eu me bato contra a participação do Conselho nesse fato. Apenas isso.
Em discussão, em votação. Pois
é,
doutora, que sim.
Eu gostaria de ouvir, doutora, como especialista na questão da infância, a doutora Conceição, inicialmente.
Bom dia a todos. Eu saúdo a todos na pessoa do nosso presidente, doutor Orlando Rochadel. É um fato que comumente vem ocorrendo e reiteradamente, né, o Ministério Público tem enfrentado essa questão. O Conselho Tutelar não cabe absolutamente verificar condições relativas à guarda. A guarda é, por sua essência, judicializada, no sentido de que o Ministério Público, a Defensoria Pública, possa fazer uma instrução e verificar quais as melhores condições para aquela criança, ou no caso, para o adolescente. É, a época em que estive na frente, fiz algumas recomendações ao Conselho Estadual, que é o órgão que articula os conselhos tutelares e os conselhos municipais, para que pudesse fazer uma recomendação nesse sentido a eles. Infelizmente, há muitos conselheiros tutelares que se acham verdadeiros, digamos assim, donos da situação, né, pais, tutores, guardiões dessas crianças, e começam a fazer a distribuição. Vai para essa família, não vai, vai para A, vai para B, vai para C. O que nós temos, enquanto órgão de fiscalização e de promoção do direito dessas crianças, é de repelir. Eu acho que, eu penso dessa forma, que o conselheiro, colega doutor Zé Carlos, tem completa razão nesse sentido, no sentido de mandar apurar, né, a conduta desse conselho e mais, dos conselheiros, né, que, como órgão colegiado, muitas vezes é um só que faz, entendeu, doutor Zé Carlos? Mas o colegiado do conselho responde por isso. E, além disso, apontou várias irregularidades, né? Assinatura rogo, o fato de se firmar que uma criança de 4 anos consentiu, isso é hilário. A criança não tem nenhum condições de consentimento com 4 anos. Então, eu penso que é pertinente, pelo menos a título de aprender a fazer de forma correta e também aprender a respeitar a legislação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em votação, doutora Creuza. Doutora Cristina.
Também acompanho, pelas mesmas razões.
Então, vencido o procurador-geral, determinou-se encaminhamento à designação, vejam aí quem é, substituto automático, né? Para encaminhar ao outro promotor de justiça, para que possa prosseguir as apurações. Eu tenho um outro caso aqui, doutora Cristina, esse é o seu, estava esperando a senhora chegar. Estou aproveitando o dia de hoje para pegar aqueles que normalmente eu peço vistas, para adiantar. Esse aqui é um processo de Herbert Maia, que é registrar aqui a presença da excelentíssima senhora doutora Maura Silva de Aquino, promotora de justiça, do excelentíssimo senhor Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Esse procedimento aqui, depois eu vou passar para a doutora Cristina para ter algumas considerações, é aquela questão que nós temos abordado aqui, da diferenciação entre questão civil e criminal. Eu estou entendendo que a matéria que está chegando aqui é sempre a civil. E estou concordando que para criminal deva se prosseguir as investigações. Esse é o entendimento. Doutora Cristina, no voto dela, vou ler só a emenda e vou passar, claro, para ela, para que ela possa ter suas considerações. Ela diz o seguinte: procedimento do relatório de inquérito civil, verificação de supostos atos de improbidade por lesão ao erário imputados ao senhor Herbert Maia em relação às diversas prefeituras municipais do Estado de Sergipe. Instauração de procedimento em intriga foi a partir do expediente encaminhado à Coordenadoria Geral do Ministério Público pela Promotoria de Extremo Aruim, informando o recebimento do procedimento número tal, proveniente do Tribunal de Justiça da Bahia, datado de tal, e remetido pela promotora da comarca de Rio Real. Anexo ao expediente tal, tratando especificamente dos possíveis danos causados ao erário do município de Pirambu. Lesão ao erário não constatada. Né? A própria doutora Cristina verificou que não houve lesão ao erário. E aí, aquela questão da imprescritibilidade perde o objeto. Porque quando há lesão ao erário, pode passar 10, 15, 20 anos, você tem que perseguir no cível, né? Mas nós estamos de acordo que não houve lesão ao erário. Inquéritos policiais instaurados, ausência de competência do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar a decisão de arquivamento do procedimento administrativo instaurado para apurar unicamente infração penal. Inteligência do artigo 5º da resolução número tal. Pela não homologação do arquivamento, remessa dos autos para a promotoria de origem para cumprimento ao disposto no artigo tal. Eu entendo que a matéria que chegou aqui foi justamente a cível e que, portanto, deveríamos arquivar, encaminhando todas as peças para o promotor para prosseguir na parte criminal. E eu vou só a minha emenda também, passo para a relatora, porque ela com certeza poderá nos esclarecer melhor. Procedimento preparatório de inquérito civil, instauração mediante informação remetida pela Coordenadoria Geral, suposta prática de delito contra a administração pública e ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário do município de Pirambu. Informações suficientes ao arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil. Ratificação do arquivamento que se impõe. Cuidam os autos de procedimento preparatório de inquérito civil oriundo da promotoria de distrito de comarca de Aparatuba. Tratam as peças de informações originárias de 2 inquéritos policiais que visam apurar crime contra a administração pública supostamente praticado por Herbert Maia. Considerando essas informações, o meio ministerial instaurou o procedimento preparatório de inquérito civil para averiguar a prática de atos de improbidade administrativa agindo diligentemente. Verificando-se que o lapso prescricional atingiu a pretensão relativa à condenação do reclamado por prática de ato de improbidade administrativa e que não há prova de lesão ao erário, promoveu corretamente o arquivamento dos autos do procedimento preparatório de inquérito civil. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Vou passar para a doutora Cristina. Doutora Cristina, mais uma vez ratificando, reiterando aqui o brilhantismo do seu voto, o zelo com que ele foi feito, a diligência com a qual a senhora sempre age nessa matéria, e eu quero dizer que eu concordo com 99% de tudo que a senhora disse, apenas entendo que é possível arquivar a parte civil e prosseguir com a criminal.
É, na verdade, eu acho que nós estamos dizendo de forma diferente, acho que é a mesma coisa. Esse aqui é assim, né? Meu. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu só tirar uma pequena dúvida aqui para ver se é um caso semelhante a outros que nós vimos. Isso era inicialmente uma ação penal originária, que me parece que, à época, o Herbert Maia, ele era prefeito de algum município de Jandaíra. Então, era ação penal originária, que depois ele concluiu o mandato e desceu. Na verdade, eu concordo com o arquivamento da parte civil, o arquivamento do procedimento administrativo. O que eu acho que deveria ser feito, talvez assim, de alguma forma até retifique, é xerocopiar esses documentos, mantê-los dentro do procedimento administrativo, mas estes autos, eles pertencem e estão cadastrados no Tribunal de Justiça. Então, eu acho que o arquivamento da parte criminal tem que ser feito desses autos, porque senão isso vai ficar sempre como autos desaparecidos.
Eu adiro a sua manifestação. Então, no sentido de que nós arquivemos a parte civil, porque prescrita e porque não houve caracterização de lesão ao erário. E anota aí, Márcio, e que seja retirada cópia das presentes peças, encaminhadas à promotoria de origem e ao Tribunal de Justiça.
Que a promotoria se dirige ao Tribunal, no caso não é mais o Tribunal de Justiça, é o juízo de direito, promovendo o arquivamento desses autos de inquérito policial para que seja dado baixa lá no sistema.
Mas aí nós não temos, digamos assim, a senhora acha que é suficiente encaminhar para o promotor para tomar as providências na área criminal?
Não, eu seria mais específica, para que ele requer o arquivamento perante...
Mas podemos dizer que ele requer o arquivamento? Porque ele não está pedindo o arquivamento.
Eu acho que ele já disse.
Mas na criminal não, eu acho que ele não aborda a criminal.
Ele não aborda?
Não, eu acho que não. Eu só me detive na questão civil. Eu acho que a gente podia encaminhar para ele, para que ele adote as providências pertinentes na área criminal. Se tiver prescrito, ele arquivo. Se não tiver, ele denuncia.
Eu não sei se eu cheguei a dizer no parecer que está prescrito. Eu acho que chegou a ser analisado.
A senhora falou da civil.
Da civil, né? No
sinal do elemento.
Esse aqui é o meu?
É aí mesmo.
Declarada não constatada. Ausência de competência do conselho. A fórmula da. Eu acho que não sei se acho que a gente não chegou. É uma coisa muitíssimo antiga, né? Eu acho que foi o próprio promotor que disse que estava prescrito. Deixa eu ver se ele disse.
Na parte criminal.
Porque fica aberto no sistema e fica como autos desaparecidos. Eu não estou achando aqui. É que eu estou sem óculos aí, a coisa pega. São originais, cadastradas lá. Eu queria achar a promoção de arquivamento do promotor. Mas não é isso aqui, não.
Não poderia aplicar o 513 do Conselho Nacional. Somente indicando isso, se o meio do Ministério Público responsável pelo procedimento investigatório criminal se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação penal pública, promoverá o arquivamento dos autos ou das peças de informação fazendo fundamentalmente, de forma fundamentada.
É que, na verdade, me parece que o promotor, ele não
falou de arquivamento, tem que analisar, né?
Deixa eu ver, acho que é essa decisão aqui. Resolve, considerando que pelo lapso temporal as investigações encontram-se prejudicadas. Deixa eu ver se ele fala que está prescrito. Instituição, circunstituição, foi instaurado os inquéritos. Olha o comissão antigo, 13 de agosto de 1998. Não há dúvidas que resta prejudicada a ação civil pública. Ele não abordou a prescrição. Realmente, eu acho que ele tem que chegar à conclusão que está prescrito.
Então vejam, mas a doutora Cristina verificou, ele não abordou a questão da prescrição. Então nós encaminhamos o seguinte, o conselho, se vocês senhores concordarem por unanimidade, homologa a parte civil. Com relação à parte criminal, determina o retorno dos autos à promotoria de origem para que adote as providências pertinentes, seja pelo eventual ajuizamento de ação penal, seja pelo eventual pedido de arquivamento. Dando eventual, porque aí ele, né?
Eventual, porque fica a critério, né?
Para ele não achar que nós...
Que nós estamos dizendo... O outro procedimento, doutor Zé Carlos, é aquele de socorro. Eu também vou ler só a ementa e quero também elogiar demais o seu zelo, a sua preocupação. Trata-se procedimento preparatório de inquérito civil, instauração mediante informação remetida pelo 2º Juizado Especial Civil Criminal da Comarca Nacional de Socorro. Suposta prática de maus-tratos em desfavor da menor impúbere. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Cuida os autos de procedimento preparatório de inquérito civil oriundo da 1ª Promotoria de Justiça Civil Nossa Senhora do Socorro. Investigação deflagrada em razão de supostos maus-tratos praticados pelo senhor José Valdo Oliveira dos Santos em desfavor do seu filho menor de idade, JRJS. Feito estudo acerca das informações... Avisar a assessoria que não pode ter o nome do menor, não é isso, Conceição? Está com o nome aqui, mas nas peças judiciais podem, que correm em segredo, né? Não precisa avisar nada. Tem a sigla e tem o nome. Feito o estudo acerca das informações, eu estou dizendo porque não li o nome do menor, porque hoje a gente grava tudo tem publicidade, então é vital o nome dos menores. Feito o estudo acerca das informações juntadas aos autos, temos que o meio ministerial oficiante agiu diligentemente promovendo os atos necessários à apuração dos relatos. Verificando-se que o menor não mais se encontra em situação de risco, que foi constatado pelo Conselho Tutelar, não há qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento do presente procedimento. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento, procedimento preparatório de inquérito civil. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Também fiz uma manifestação um pouco longa aqui, mas eu acho que com certeza o nosso relator, querido relator, ele tem mais subsídios para aprofundar discussão e esclarecer melhor os senhores conselheiros. Ele se manifesta pela continuidade com a designação de outro promotor
apurar,
e nós pela homologação.
Vejam, eu acho que a interpretação que os senhores conselheiros podem dar, o fato aqui descrito, pode ser até divergente da minha. O pai diz que o menino era travesso e tal, mas na minha ótica, e eu lembro sempre que e me baseei muito no meu pai. Quando pensei assim, meu pai nunca levantou o braço para me bater, para nada, absolutamente nada, porque também, como até hoje sou, continuo uma pessoa extremamente disciplinada. Hoje eu obedeço cegamente a todas as... inclusive a minha mulher, que é quem manda em mim, e eu preciso confessar publicamente, sem qualquer... Doutora Conceição olhou para mim, mas é verdade.
Eu desconfio muito dessas confissões públicas.
É verdade. Mas veja bem, o que eu ponderei aqui é o seguinte, é que há um artigo, o menor, penso tal, o menor confirma a agressão, estou tratando o fato como agressão, e o noticiado, que é o pai, diz que acabou batendo em seu filho após perder o controle, que está extremamente arrependido do que fizera com seu filho e compromete-se não mais castigá-lo fisicamente. Em função disso, por força do artigo 100, aí eu digo aqui, ou seja, o agressor confessa a prática da agressão, embora arrependido, as agressões são confirmadas no laudo pericial do IML e o promotor simplesmente determina o arquivamento do procedimento por inexistirem elementos que justifiquem o prosseguimento. Aí eu digo aqui, mudaram os tempos ou mudei eu? Penso então que o ato praticado pelo genitor do menor, à época com 9 anos, é censurado pelo artigo 136 do Código Penal, que trata de maus tratos. Então, porque o artigo 136 diz que expor a perigo, etc, etc, quer abusando de meios de correção ou disciplina, que é uma das formas. continuo a entender que o arquivamento nesse caso seria um prêmio ao genitor do menor. Isso é o meu entendimento, embora ressalve que não está ele proibido de impor educação ao seu filho, desde que o faça dentro dos limites possíveis ao ser humano. Essa é a minha ponderação.
Gostaria de fazer, posso fazer. É, primeiro, realmente, doutor Zé Carlos, quero lhe parabenizar, né, por esse cuidado, né, que eu estou assim, percebendo muito a humildade em relação à nossa infância e à nossa juventude. Vou adorar quando o senhor começar a falar em criança e adolescente. Não, porque está falando em menor, tá? Somente isso, somente o único reparo, né? É, e entendo a sua preocupação. Agora, eu penso da seguinte forma: existem situações e situações, inegavelmente, que houve um excesso do pai em relação ao filho. Mas há um bem maior, no meu entendimento, a ser tutelado, que é a convivência familiar, né? Se ele se mostra arrependido, certo, do fato que fez, se esse fato não deixou consequências, digamos assim, desdobramentos, que às vezes até sequelas. Eu visitei, às vezes, o hospital, meninos queimados, meninos com braços quebrados, e há um excesso insuportável, muitas vezes, nessa correção, que eu também não apoio. É, eu penso que poderíamos caminhar da seguinte forma. Né? Existem medidas que são previstas no Estatuto da Criança e Adolescente que devem ser aplicadas aos pais ou responsáveis. Certo? Poderia ser o caso do colega analisar a possibilidade da aplicação de uma dessas medidas ao pai, né, no sentido de, né, de ter uma aprendizagem através. O problema é que o município não oferece, né, de cursos, né, de convivência, de, enfim, de educação e criação dos filhos que nós não temos. Mas se não se tem, os municípios têm os CRAS. Ele pode frequentar o Centro de Referência de Assistência Social e lá tem psicólogos e pedagogos que podem fazer esse tipo de orientação familiar que é prevista no Estatuto. E, ao mesmo tempo, recomendar, é o que eu faria enquanto promotora, ao Conselho Tutelar, que seja averiguada a situação familiar no sentido de saber se permanece a agressão ou não, ao invés de fazer uma punição em termos de sanção penal, né? Porque é previsto realmente, né? Porque vai fazer uma divisão de ordem familiar. Se há uma convivência hoje boa, se o pai se mostra arrependido, eu acho que isso a gente tem que eleger como preferência e prioridade. No meu entendimento, é como eu votaria.
Não, eu até queria fazer uma ponderação para vocês. Assim, o zelo, ele é fundamental. Mas aí foi um pai que em algum momento praticou uma reprimenda contra o filho, que é absolutamente reprovável, que é absolutamente não deve acontecer assim. Mas eu, nessas questões, eu me valho muito do promotor que está lá, do promotor que viu a criança, que viu o adolescente, que viu o pai, que viu a mãe. Às vezes a gente, com uma medida dessa, como a doutora Conceição bem colocou, pode criar uma desarmonia muito grande, né? E também não podemos esquecer que culturalmente a gente está mudando essa cultura de pai agredir filho. Eu confesso a vocês, apanhei muitas vezes de meu pai e não gostaria de jeito nenhum, mesmo tendo apanhado dele, que ele respondesse a algum processo criminal ou coisa que o valha. Nunca bati nos meus filhos, né? Eu aprendi com o tempo que o melhor castigo que você pode dar para o filho é tirar alguma coisa que ele goste muito, um computador, etc, etc. Sou contra qualquer tipo de violência. Mas em se tratando dessas situações, eu só queria colocar isso para vocês, porque eu sinto o zelo de vocês aqui e queria colocar esse zelo. E quando eu tenho alguma dúvida, eu me coloco muito no lugar do promotor que está lá, que viu o caso, como Conceição bem colocou, houve sequela, não houve, né? Evidentemente que se houve sequela, a gente não estaria nem discutindo aqui, né? Uma agressão que machucasse mais. Então eu vou insistir no posicionamento do doutor Zé Carlos, com todas as vênias, com todo o cuidado, com todo...
Mas não acha que poderia ser feita uma recomendação nesse sentido, doutor?
Ao promotor, podemos arquivar e fazer
uma... Ao conselho, é que ele indique, digamos assim, que ele veja a possibilidade disso ser...
aprofundado, acho que sim.
Não, nem aprofundado, acompanhado. Pelo
acho que sim, concordo.
As condições
ao promotor, né? Porque nós não podemos nos dirigir diretamente ao conselho.
Não,
nós nos dirigiremos.
No sentido de que
nós arquivamos, pedindo que ele dirigisse junto ao conselho para acompanhar. Eu
concordo.
Eu adiro
também.
Doutora Creuza? Doutora Cristina.
Na dúvida só se houve lesão.
É isso que eu não sei. Por isso que eu perguntei se houve lesão.
Não tem registro, né?
Não tem.
Foi uma surra. Sim.
Foi uma surra normal. Não foi uma coisa assim de deixar lesão. Porque aí tinha que ter inquieto policial, tinha que ter ativamente perante a autoridade policial. Judicial.
É. Se deixou sequela é bem diferente. Agora, precisa ser orientado, precisa ser acompanhado, porque às vezes de uma pequena surra, ela cresce depois para uma lesão maior.
Tem a dúvida.
Então, acho interessante essa recomendação do acompanhamento posterior. O que aconteceu com essa família? Ele cumpriu a promessa de não bater mais?
Qual é a situação atual? Não é? Está havendo uma boa convivência, aí eu acho que é bem pertinente.
Eu adiro. Então, após discussão, tanto o relator como o voto do Procurador-Geral de Justiça e após manifestações dos demais conselheiros, chegaram a um consenso no sentido do arquivamento, sem necessidade de designação de outro promotor, com a recomendação expressa ao promotor de justiça que diligencie junto ao conselho local, o Conselho dos Direitos da Criança, Conselho Tutelar, para que faça o acompanhamento e verifique se os compromissos assumidos por esse pai estão sendo ratificados. Quero registrar a presença também do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Não havendo mais pauta... Pois não. Ah, fizemos já. Então, doutora Cristina, nós não fechamos a sessão ainda. Vamos constar em ata que a doutora Cristina também votou pela remoção, né? A senhora foi doutor João Rodrigues, mais antigo. Então, consta em ata que a doutora Cristina, a sessão não tinha terminado, votou também e o voto dela foi colhido. Não havendo mais falta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos, declaro encerrada a sessão do Conselho Superior.